Sejam muito bem-vindos, quem ouve a gente, para o novo episódio desse podcast que a gente posta uma vez a cada 8 anos. Só que dessa vez a gente não vai gravar um bagulho aleatório, que nem das outras vezes. A gente vai, de fato, gravar um negócio um pouco mais, digamos, focado, concentrado. A gente tá aqui hoje para gravar uma sessão de RPG, de uma campanha agora, de uma aventura, na verdade. Ela não vai ser uma campanha, ela vai ser mais curta. Uma sessão... Nossa primeira sessão, hoje é só o prólogo, só rapidinho, do RPG de Cyberpunk que a gente vai jogar. Estamos em 2177 com uma equipe de criminosos muito duvidosos e nós vamos aqui passar por um rolê meio doido pra ver onde isso vai dar. Eu sou o Sol, eu tô mestrando, eu sou o DM e o resto da galera aqui vai se apresentando aos poucos, porque tem alguns que não estão nem podendo falar agora. Mas se alguém quiser abrir o microfone e já falar aí quem é, já se apresentar, se não, vai, fica à vontade, tem palco aí.
Opa, bom, eu sou o Calvin, prazer, primeira vez aqui, parece que eu sou o único que tá querendo falar, então é isso aí.
Eu sou educado, não queria interromper, tá ligado? Aqui é o JV, já estive em um outro episódio aí, não sei se foi apagado, se não foi, vira e mexe, acontece isso.
Não, tá lá.
Tá lá, beleza. Tá lá. Então,
meu personagem vai... O trabalho de escola tá lá também.
O trabalho de escola, tá ligado? vou apresentar meus personagens aos poucos, que não tá muito bem trabalhado, mas é isso aí.
Luca, você que já é recorrente, vai falar aí.
Aqui é o Luca e dessa vez eu vou me redimir das minhas últimas participações.
Também temos o Firpo e o Vaca. Quem vai?
Olá. Eu sou o Fir, primeira vez aparecendo aqui. Espero aparecer mais vezes no futuro.
Eu espero que você não morra no prólogo, né, também.
Eu vou tentar meu mar.
Todo mundo espera isso, Francisco. Todo mundo espera isso.
Vaca.
Oi, eu sou o Pedro Vaca. Sim.
Oi, Pedro Vaca.
Eu tô aqui pela primeira vez.
Ele é malhado.
Meu personagem... Tá? Oi?
Ele é malhado, ele é uma vaca malhada.
Piadas. ele vai pra academia,
Meu personagem tá sendo trabalhado também, então é isso.
Tem um personagem do grupo que não tá aqui hoje, né, infelizmente, não pôde comparecer, vai aparecer depois. E tem um outro que infelizmente não vai poder falar agora, depois ele vive. Ele tá vivo, ele só não tá morto, mas aí ele vai voltar a viver.
Ele vive, só não tá morto, foi de fuder.
Ele é Jesus, ele vive.
Ele é Jesus, ele...
Eu só queria fazer uma curiosidade antes da gente começar. Eu tava olhando os últimos episódios lá do podcast e o nosso maior público é indiano. Então, dê um oi pra galera indiana.
Por que indiano?
Oi, galera daí.
Por que vocês estão assistindo a gente? Ouvindo a gente, na verdade.
Mais especificamente, eles são da província de Uttar Pradesh. 23% de vez lá. E o nosso episódio do trabalho da escola teve 118 pessoas ouvindo.
Perderam muito tempo de
vida. Se 118 pessoas entrassem no quarto que eu tô agora, não ia ter espaço para 118.
Eu espero muito que a música não fique alta no bot de gravação. Será que a música é a pessoa pro...
Tomara que também não tenha copyright, né? Porque...
Imagina, a música estouradaça, gente, é só uma vozinha.
Tomara que não dê merda, né?
A gente é só uma vozinha com
a música. A música tá altona e a gente tá falando baixinho. É isso aí, acho que...
Imagina.
Ah, pode ser isso mesmo, mano.
Caralho, espero que ele grave.
Se deixar todo mundo na calma, 100%, você vai ver o quão alto o bot fica.
O sol nasce sob uma nuvem de poeira num horizonte colorido, pintado por cores não naturais que tomam o céu que um dia já foi azul, na beira de um deserto onde um dia já havia uma floresta. O ano é 2177. Em 2024, Um grande acampado explodiu o que seria a última grande conferência sobre as questões climáticas científicas. No ano seguinte, em 2025, a sede da União das Nações Unidas, a ONU, foi atacada. Isso intensificou conflitos pré-existentes entre o Ocidente e o Oriente, especialmente no leste europeu, onde, em 2022, havia sido travada uma guerra. Os conflitos levaram à primeira das próximas grandes guerras mundiais, a terceira grande guerra mundial que a história já havia visto. No total, o mundo viu 6 grandes guerras mundiais. A quinta, em 2140, foi o maior conflito nuclear e tecnológico já observado na história e abalou de vez os alicerces de uma sociedade já em mudança. O Brasil, o Canadá e boa parte do continente africano foi completamente destruído nessa época. A última grande guerra estatal, em 2150, a sexta guerra mundial, acabou de vez com a ideia de Estado. Continentes inteiros foram reduzidos a desertos nucleares. Países deixaram de existir e foram absorvidos por outros. Estados se uniram em um só. Mas as alterações no mapa não eram nada. Todas as catástrofes climáticas previstas há muito tempo pelos cientistas de antigamente, como o derretimento das geleiras, o aumento dos mares, a desertificação das florestas, as extinções em massa e os buracos na atmosfera, todos se revelaram verdade. E, na realidade, foram muito piores. Mas não há nada que a tecnologia e o capital não consiga contornar. Os estados foram substituídos pelo poder do dinheiro e dos mundos digitais e corporativos. O sistema solar foi inteiro explorado. Os corpos mais nobres, como Marte e alguns satélites naturais, foram feitas colônias de povoamento para a cota mais rica que buscava se afastar do planeta em decadência. A imigração em massa que ocorreu em 2157 levou todo e qualquer bilionário terrestre para o espaço, abrindo lugar para a nova sociedade terrena se erguer. Nos demais planetas inóspitos, foram abertas colônias de exploração e imigração, onde os mais pobres poderiam buscar uma tentativa de vida entre robôs, ciborgues e replicantes.
Todas as romantizações que os humanos do passado tinham sobre o futuro se mostraram completamente errôneas. Agora, o Sol nasce para um planeta corrompido. Grandes metrópoles se erguem pela natureza devastada, protegidas por grandes bolhas que purificam a atmosfera dos centros populacionais e corporativos. Tais centros, o maior centro de corrupção já visto. Tais metrópoles estão conectadas por túneis subterrâneos e canais aéreos umas às outras. E os centros corporativos que controlam o mundo atual erguem-se majestosos arranha-céus, tão grandes que o menor deles deve ter o dobro do histórico Burj Khalifa. As confraternizações foram digitalizadas, o capital criptografado. Os estados, como eram antes, tornaram marionetes nas mãos das grandes corporações que tomaram rapidamente o controle do mundo. Os CEOs são os novos reis. Suas empresas são reinados em terra. Todos os conflitos, seguranças e controles de um território ou país passam na mão de uma empresa ou de um grupo pequeno de empresas. Do lado de fora das bolhas protegidas das metrópoles crescem os fantasmas do passado. As cidades velhas, espalhadas por todo o mundo, são lugares esquecidos pelo avanço tecnológico, onde o tempo simplesmente decidiu não passar. É o berço da criminalidade. A criminalidade também corre entre os ternos e prédios altos do mundo corporativo, como corrupção e CEOs que contratam serviços ilegais ou milícias privadas para realizar seus trabalhos sujos. É nesse cenário onde pessoas de berço pobre das cidades antigas, onde o tempo esqueceu de passar, podem buscar uma forma de contrato ilegal no mundo corporativo e garantir um lugar confortável na bolha, longe de auroras boreais radioativas que podem ser vistas até em pleno dia. Mas muitos grupos criminosos, bem desenvolvidos e ricos, preferem se esconder nas cidades esquecidas, justamente porque lá não costumam procurar por ele. Enquanto uns vão para o crime por necessidade, outros vão saber que no crime é mais fácil conseguir informações, principalmente inútil. Isso atrai criminosos desse modo para se opor ao monopólio de poder das corporações e suas milícias privadas. Em cada um dos novos territórios dos antigos estados, surge uma capital corporativa, às vezes mais de uma. Esses lugares são conhecidos como metrópoles internacionais. Tem esse nome porque não seguem um conjunto de leis único, e sim aplicam a lógica usada outrora em armas internacionais. Terra de ninguém, ou terra de todos. Nessas metrópoles, grandes corporações de todo o mundo compram áreas da cidade, onde fazem valer a lei de seu estado de origem. Enquanto alguns policiais dão ordem de prisão, outras atiram antes para perguntar depois. E ambas são legalizadas nessas capitais. Essa terra de ninguém é o lugar perfeito para se achar um bom contrato ilegal. E é por isso que nossa jornada começa aqui, na metrópole internacional de Pequim, localizada na antiga Hong Kong. O território é dividido por corporações de diversos lugares, como o Japão, a Coreia Unificada, a Europa Sólida, a Alemanha e alguns outros lugares. No entanto, é dividida principalmente entre as grandes Nações Unidas Latino-Americanas, o antigo Estados Unidos da América, e as repúblicas democráticas socialistas capitalistas chinesas, a antiga China. Pequim é considerada a principal metrópole internacional do mundo corporativo atual, e onde passaremos essa aventura. O trem começa a partir agora, mas seu destino é riqueza ou a morte certa, depende apenas de vocês e da sua sorte.
Vocês estão, então, como já explicado anteriormente, na metrópole internacional de Pequim, que fica hoje em dia na região da antiga Hong Kong. As metrópoles internacionais, elas são centros políticos corporativos, em que juntam-se na mesma região corporações do mundo inteiro, de vários países, e todas elas compram uma área da cidade e transformam aquela área da cidade numa, digamos, é como se fosse uma parte do país de origem. Então, é uma cidade que funciona como águas internacionais. Você consegue cruzar uma fronteira de um país para outro só mudando de rua e atravessando de uma área chinesa para uma área americana. E essas metrópoles internacionais, elas são os melhores lugares do mundo corporativo. São os lugares que mais têm fluxo de dinheiro e, portanto, os melhores lugares também para se conseguir crimes. Ainda mais vocês, que são criminosos que só realizam assaltos e golpes de nível alto. Vocês são quase criminosos de colarinho branco. Vocês evitam ter assaltos assim, com bastante violência. Vocês fazem as coisas estrategicamente. Vocês geralmente são bem-sucedidos. Isso garantiu que vocês ficassem famosos. Vocês são tipo La Casa de Papel. Vocês só fazem assaltos que o resto das pessoas imaginaria que é impensável de realizar. E vocês realizam de forma impecável. Vocês, como indivíduos, não são tão procurados pela polícia. Vocês estão na lista dos mais procurados de Pequim, mas vocês estão lá atrás. Os top 10 mais procurados, eles são pessoas insanas, agressivas, que matam, fazem atentados, assim, porque não foram com a cara de alguém. Então eles não conseguiriam se organizar numa gangue, eles não dariam certo. Eles são os 10 mais procurados de Pequim, são completamente malucos e eles trabalham sozinhos. Então vocês como indivíduos não são tão procurados, mas vocês como grupo, como gangue de criminosos, todo policial deseja, anseia muito para conseguir botar a mão em vocês. Prender a sua equipe é tipo o maior troféu que existe. E agora, então, eu gostaria que vocês me dissessem qual é o nome da equipe de vocês. E vocês podem falar pra equipe.
Ok, era pra gente ter discutido isso antes?
Não, ou... não, podem discutir agora. Fala aí, só me...
Ok. É in-game ou off-game? Não entendi, já pode começar no roleplay?
Não, é off-game. Não? Off-game.
Off-game, ok.
Off-game, a gente devia ter pensado que o Francisco ia meter essa, né? Tá sendo a gente. Mas,
sinto muito, a gente vai ficar aqui mais uma hora agora.
Exato, vamos lá. Vai ser um podcast grande.
Vai ter que cortar essa parte da gravação.
Deixa eu ver.
Vai.
Algo que todo mundo tem em comum. A gente sofre. Vamos começar daí.
Criminosos.
A gente sofre.
Somos ilegais.
Deixa eu pesquisar numa certa parada aqui. Tirar da minha mente.
uma certa parada aqui na
Dark Web. Eu tô pensando muito agora.
Exato. Eu mandei no chat o que eu acho que é. Eu não me atrevo a tentar ver,
acho. Tá, mas quem seria?
É, traduz.
Malditos criminosos em chinês tradicional.
Meio degenerativo, né, ué?
Em mandarim tradicional. Tá.
De acordo com o Google Tradutor.
É, mas a gente tem uma característica, né?
Sim, ladrões. Somos todos ladrões.
Sim. Somos.
Como é que a galera poderia conhecer?
Somos aparentemente, conhecer? Supostamente, sim, teoricamente, sim. Todos seres humanos.
Não, sim, que é isso?
Em teoria.
Não, mas assim. Mas assim, a gente faz as coisas mais impensáveis de uma forma bem pensada, tá ligado? Não é os caras que fazem altas atrocidades a la caralha, tá ligado?
Mano, Colarinho Branco é um nome bom pra nossa equipe, mano.
Descubrador. Nome.
Colarinho Branco, mano.
Gente, eu acabei de tirar uma ideia assim, que eu acabei de criar essa ideia. O que vocês acham de... Yakuza.
Acho bom, eu acho inovador.
Nossa, que originalidade.
Eu acho inovador, né? Quebra os padrões, total.
Nem existe, tá ligado?
Isso é uma parada que dê pra disfarçar, tipo assim, o nome de uma empresa de fachada, sacou?
Pô, a gente é uma empresa procurada com o nome de fachada, tipo...
Mas aí, o Gui... Mandou aqui no chat, o Gui é o nosso coleguinha que não pode falar agora porque está indisponível. Ele deu uma sugestão no chat, Moon Stealers. Eu não sei se é assim que pronuncia, porque às vezes eu sou meio leso.
É assim.
Mas eu acho que rola, gente. O que vocês acham?
Interessante. Tipo,
se você fizer uma...
É o quê? Uma vibe malvado favorita, é isso? Roubar a lua.
Tipo isso,
é isso. Entendi.
E um assalto interessante, é esse o plot. Deu spoiler? A gente vai roubar a lua.
E assim acaba a campanha.
Droga.
E lá, já. Se você analisar de um ponto de vista, até que faz sentido. Porque, por exemplo, a gente faz as coisas mais impensáveis, que todo mundo acha que é um troço impossível de se fazer. Só que a gente vai lá e faz, tá ligado? Então faz até sentido. Não sei se foi esse o ponto de vista que ele
pensou. Eu acho que ele pensou em uma favorita.
Provavelmente.
Olha, gente, se vocês quiserem aqui, tem uma lista aqui com um bando de nome de deus japonês. Querem só meter algo assim?
Mas não é só japonês.
Não é japonês.
É. Cara, a gente tem Pequim, o cara fala.
Se fosse só japonês, sei lá, a gente podia ser, sei lá, Susanoo. Que é uma deusa do sol, assim.
É, mano, pegar um nome exato, Susanoo, né?
Ah, não sei. Eu vou na do Gui, porque eu tô sem ideia no momento.
Eu não sei. Assim, tem. Se for tá a vibe de deuses, cara, a gente pode botar, sei lá, os olimpianos ou os titãs.
Jesus Cristo.
Os apóstolos.
Não sei.
Os apóstolos, pô.
O que vocês acham?
Os apóstolos é maneiro.
Do que o Calvin colocou ali, que é Tamadezuifan. E só deixa Zuifan.
Zuifan é só criminosos em chinês.
É, assim, se você botar só criminosos, eu acho um pouco genérico, mas.
Mas é em chinês, pô, mas é em chinês.
Mas é porque é em chinês, mano.
Olha, todo mundo que falar de criminoso vai falar de vocês.
É marketing. Exato, mano, é marketing. Todo criminoso.
A gente pode destruir o cartão, agora. Sabe? Nosso cartão vai ter várias linhas.
Porque
assim,
é tão famoso,
vai ser tipo Zuifan, criminoso de novo.
Exato, já sabe que é gente.
Tem escrito o nome em várias línguas.
É, vai ter várias
Criminal línguas. Criminal Minds, tá ligado?
A população exato. Fica sabendo que é criminoso e já sabe que é a gente. Que a gente é
já
famoso.
Já pensa na gente, é marketing.
A gente, assim, na ideia zoeira, eu achei boa, tipo, é aqueles criminosos, a gente, copyright.
Tem que ser infratores da lei, não pode usar criminosos.
A maior coisa de dinheiro que a gente pega é
infratores da lei.
Mas o Gui tem um ponto, ele mandou no chat que ele acha que uma ideia mais única seria melhor.
Eu gostei desse nome dele, eu acho que a gente pode
Moon Stealers é interessante.
Moon Stealers?
Tipo, eu tenho, é. Tipo, só foi.
É, sem nenhuma relação com a nova série da, da Disney Plus, Moonlight, né?
Verdade.
Exatamente,
né? Não tem nem. Não, tipo, é, não eu, tem, fui, não tipo, eu fui falando só, tipo.
Série foda pra caralho, mas não tem.
Eu só fui falando, tipo, conjunto de Deus. Eu fui, tipo, falei os Olimpianos, Titãs, Apóstolos, Primordiais.
Pode ser. Como é que é Titãs traduzido pra chinês?
Esse nome tem importância pro prólogo ou é só pra gente?
Não, é pra vocês saberem pra gente se referir aqui pra vocês ao longo do jogo. Eu queria só separar logo.
A equipe, porra.
Ah, esquece.
A gente não precisa, mas precisa assim, se referir a um nome, não pode ser simplesmente é que, tipo, a equipe. Nós somos a equipe.
É, por exemplo, se a gente for passar no jornal...
Eu imagino que a gente vai passar no jornal.
Ele se referiria a vocês...
Se a gente passar no jornal, tá tudo errado.
O jornal, de fato, vai se referir a vocês da maneira que vocês escolherem agora. No submundo, muitos conhecem vocês como a Gangue de Ouro. Já. Então, assim, esse nome no submundo ele não vai ser tão relevante. Vai ser mais relevante no mundo corporativo. Por isso que eu queria que vocês já decidissem logo.
Que tal Gangue de Ouro em chinês? Que dá... Huan Jinbang.
Eu voto em 011001100110010.
É sobre.
01001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
Tu tá dizendo que tudo isso é só criminoso.
Criminoso. É.
Meu pai do céu.
Ou criminoso.
Tá.
Tá, definitivamente
que
essa não é uma opção.
Preferem, gente?
Ok, votação. A, B ou C?
A sendo Moon Steelers, B sendo Huan Jingban, C sendo Apóstolos.
Eu voto em C.
Eu prefiro A.
2000 anos depois.
Então, pelo que parece...
É um decoro, presidente.
Tá bom, então a gente tem uma, então?
Ok.
Beleza.
Ok, então é isso aí. Vocês são os apóstolos. Vocês são conhecidos como os apóstolos pelo jornal e pela mídia. E vocês são uma equipe que já trabalham junto há 5 anos. Vocês foram meio que unidos pelo destino em um assalto no mundo criminal que estava procurando por gente. Todos vocês acabaram indo para lá. E vocês continuaram trabalhando porque mesmo que vocês não confiem um no outro ou não se gostem ou qualquer coisa na vida pessoal não bata, no trabalho vocês têm uma química impecável. Vocês são o tipo de pessoa que um vai para uma direção e o outro já sabe o que o cara vai fazer sem nem ter que conversar. Vocês já sabem quem que vai fazer qual função, vocês já sabem quem vai cobrir quem. Vocês funcionam como equipe de uma maneira, uma química assim, que ninguém nunca pensou. Vocês funcionam melhor que uma banda de rock. Por isso vocês conseguem fazer tantos assaltos. E todos os assaltos que vocês fazem, como eles são de alto risco e de alta recompensa, vocês executam um assalto e aí vocês passam meses sem se falar praticamente. Vocês vão cada um para um canto resolver pendências da vida pessoal ou fazer golpes que, por vontade própria, sozinhos. E então vocês passam muito tempo sem se falar. E por causa disso, vocês têm um canal de comunicação e seguro entre vocês que praticamente nunca muda. Esse canal é protegido pelo hacker da equipe, que é o Tomás, que é o melhor hacker que vocês já viram e também é um dos melhores hackers do mundo atualmente. E ninguém conseguiria acessar esse canal de comunicação sem que o Tomás soubesse e conseguisse localizar mais ou menos quem que está brincando com vocês. Então esse canal ele nunca foi invadido pela polícia, ele nunca foi invadido por absolutamente ninguém. É só entre vocês, ele está espalhado com VPNs ao redor de todo mundo, em sedes, até em desertos nucleares. E é um canal que vocês usam desde sempre, desde que vocês criaram uma forma de comunicação, tem sido esse canal. E esse canal vocês usam porque quando vocês estão separados, geralmente uma proposta de emprego, de golpe, de assalto, chega para um indivíduo da equipe. Esse indivíduo contacta todos os outros, vocês marcam uma reunião e vão atrás das informações do assalto. A questão é que vocês estão espalhados ao redor do mapa todo porque vocês fizeram um assalto muito bem executado já tem alguns meses. Então vocês estão há uns 4, 5 meses sem se ver, praticamente sem se falar. E vocês estão cada um fazendo uma função própria, uma função pessoal, quando, do nada, no canal de comunicação privado de vocês, esse mesmo, que ninguém nunca tinha acessado, aparece uma... vocês escutam uma voz, e a voz, ela tá tipo... ela inicia meio com um chiado, assim... como se alguém estivesse tentando acessar a comunicação. Vocês sempre deixam um fone de ouvido perto de vocês ou no próprio ouvido com esse canal de comunicação para qualquer chiado vocês já conectarem. Então assim que começa essa interferência, vocês todos param o que vocês estão fazendo ao redor do mundo. A maioria de vocês está em Pequim ou nos arredores. O único companheiro de equipe de vocês é o Ace. O único companheiro de vocês que foi mais para longe foi o Ace. Ele está em outra região da China. Mas todos vocês param o que vocês estão fazendo quando vocês começam a ouvir essa interferência. E vocês colocam o fone, arranjam um lugar um pouco mais quieto e tentam entender quem que tá falando, quem tá tentando acessar o canal de voz de vocês. Imaginando que, obviamente, é um de vocês, que arranjou um emprego e tá mandando as notificações. O problema é, quando a voz finalmente acessa o canal e começa a falar, vocês imediatamente percebem que não é nenhum de vocês, é alguém externo. E vocês recebem a seguinte mensagem.
Aconteceu.
Eita.
É...
o que aconteceu?
Mas que porra foi essa? Não tem como ter sido nenhum de nós. Alguém invadiu.
Eu mando. A gente tem um grupo de mensagem ou só esse canal aberto de ligação?
Vocês só têm esse canal de voz, mas assim que vocês falam, vocês todos estão se ouvindo. Assim que vocês ouviram essa mensagem, vocês todos já conectam, já estão conectados no canal de voz, já estão fazendo uma ponte imediata, tipo uma chamada de voz mesmo, e vocês já podem conversar. Mesmo vocês não estando próximos, não estando se vendo, vocês agora já podem conversar em game nos seus personagens mesmo.
Só isso.
Fala, Tomás.
Sim.
Time. Tá me ouvindo?
Foi você que mandou isso?
Eu tô. E quero saber que porra foi essa, que ninguém nunca invadiu esse negócio aqui.
Eu tô no computador, tem algo não certo nisso, com certeza.
Não foi você. Só fala logo.
Ah, não diga.
Não digo.
Não foi ninguém daqui?
Bem.
Não foi nenhum de vocês, então?
Não, foi? Assim, eu tava bebendo.
Não, eu tô vendo aqui, entraram. No computador. Conseguiram entrar no site. Mas, pelo que parece, eles não querem nada muito ruim. Eles só usaram pra mandar essa mensagem.
Certeza?
Então.
Você consegue rastrear?
Certeza não é uma palavra muito... certeza é uma palavra muito forte. Eu posso tentar alguma coisa aqui. Eu rolo o que, Francisco, pra ver, tentar achar alguma informação sobre quem entrou.
Faz um teste de hacking.
Perfeito. Eu vou rolar no Roll20 mesmo.
É
um D20? É um D20? Então não preciso nem rolar. Se a dificuldade é 18, não preciso nem rolar, Francisco.
Ok, perfeito. Você liga todos esses monitores no seu esconderijo, tem vários computadores espalhados pelas paredes. Você rapidamente digita e você começa a procurar pra tentar rastrear aqui. E você sabe que sua habilidade tá impecável. Se fosse alguém que tivesse realmente mandado essa mensagem de um ponto, você teria encontrado. O problema é que essa mensagem foi espalhada de todos os servidores ao redor do mundo. Só que um detalhe é que não foram servidores de meia boca, que geralmente são usados pelos hackers do submundo, ou seja, pelos criminosos. foi espalhado por todos os servidores pagos do mundo corporativo. Esses servidores, eles não podem ser acessados pela polícia, eles são tipo banco suíço. São usados para esconder coisa, para passar em ligações secretas, porque eles são usados pelas corporações de alto nível para passar informações empresariais de uma para outra, que não poderiam cair em mão de ninguém. Eles são quase impossíveis de hackear. Alguém realmente pagou para enviar essa mensagem para vocês pelos servidores do mundo corporativo. Você sabe que isso significa duas coisas. Ou é um contrato de alguém muito rico, de alguma corporação, ou é uma armadilha.
Ok, eu fecho assim, eu termino de mexer no que eu tava fazendo no computador. Eu volto, boto o fone de novo. Então, notícia que pode ser boa ou ruim.
Diga.
Depende do ponto de vista.
Tamo ouvindo.
Ou a gente acabou de ficar milionário, ou a gente vai morrer tentando.
A minha conta ainda tá igual, então eu fico com a segunda opção.
Vocês querem arriscar?
Beleza,
muito dinheiro ou morte certa?
Ou um contrato absurdo, ou uma
armadilha.
Ok, beleza.
Essa é a primeira opção. Se não foi isso, então foi...
Bem.
Então foi uma armadilha, ok.
Mas você conseguiu identificar quem exatamente mandou essa mensagem?
Eu tentei entrar, só que o sinal não tá vindo de um ponto específico. Ele tá pelo mundo todo, pelo que parece. Não foi alguém meia boca que fez isso. Ele provavelmente pagou por algum serviço pra conseguir fazer isso.
Esse negócio não deve ser barato. Se for, se for uma armadilha, a pessoa tá se dedicando muito pra isso. E se for um contrato, a pessoa realmente precisa dos nossos serviços, especificamente dos nossos serviços.
Bem, os nossos últimos serviços têm sido, sim, muito risco, muita recompensa.
E quando não é?
Quem? Eu tô dentro.
É o que eu digo, sempre prontos. Mas...
Alguém vai pegar essa... jogar essa coordenada em algum lugar?
Olha, eu já joguei.
Então, por favor, me digam onde é. Essa coordenada tá certa, ela existe.
É uma coordenada de verdade?
Ah, eu pego meu computador e eu já na minha... Na 15ª tela do meu computador, eu jogo lá. Eu falo... Gente,
existe.
Isso daqui é em Hong Kong, não parece ser muito longe de onde eu tô, não.
Eu tô relativamente próximo.
Tô abrindo aqui.
Pelo que parece, é perto da rua Chang Wan Street, perto do Gamon Technology Park. Faz sentido, é?
Okay. Em que vocês pegam o endereço, todos vocês são do caminho criminoso e têm conhecimento das ruas, vocês sabem que isso é uma localização na cidade antiga, na cidade velha. São as cidades que ficam de fora das metrópoles corporativas, e as metrópoles corporativas dentro das bolhas que protegem da radiação, elas cresceram, o tempo e o futuro continuaram passando ali, e as cidades antigas, que são as margens dessas metrópoles, elas ficam fora das bolhas, então elas ficam na radiação que existe na atmosfera, nos buracos das camadas de ozônio, na poluição exacerbada, e elas são um lugar que geralmente o tempo esqueceu de passar. Então são lugares que vocês ainda encontram prédios baixos, hangares pré-Terceira Guerra Mundial, lugares que são assim de 2040. E geralmente é onde vivem boa parte da população mais pobre, fodida, ou os criminosos que usam essas cidades antigas para se esconder. É um lugar perfeito para uma reunião de uma pessoa que não quer ser vista ou para uma execução. Não tem lugar melhor. De qualquer jeito, vocês jogam esse lugar num porto. Vocês jogam esse lugar no mapa e vocês descobrem que ele é um porto na cidade antiga, onde fica um hangar de uma empresa fechada que faliu em 2030. Parece que, apesar desse lugar ter sido usado para outras coisas depois, ele nunca foi modificado, nunca foi atualizado. E é um hangar assim muito velho, porque 2030 já fazem mais de 100 anos. E é uma perto do porto.
Time. Consegui foto de satélite da região, se vocês quiserem.
Ok.
Tô enviando
querem, então,
agora a imagem do satélite.
Se encontrar no parque, tem no norte dessas coordenadas, Will.
Bem, eu acho melhor a gente se encontrar.
Olha.
Sim. No norte tem o parque Lohas, é isso?
É, realmente.
Ok, então.
Ai, ai, eu pensando que ia ter um tempo pra descansar depois da última.
Aí já fazem 2 anos, Thomas.
De fato.
A vida de rico é complicada, robôzinho.
De fato, definir um ponto de encontro antes do local enviado é uma ótima ideia. Eu concordo.
Vamos... Bom, eu tô um pouco longe de... Dessa aí, então eu devo... tal daqui a 2 dias.
Vocês receberam essa mensagem na quarta. A mensagem falou pra vocês encontrarem na sexta. Vocês têm tempo suficiente pra todo mundo que tá longe voltar pra cidade. O único que... Só que vocês recebem no canal de comunicação uma chamada, a voz do Wix.
Ele pegou um resfriado, a voz dele tá meio estranha. Uhum.
Eu acho que tem uma lenda antiga que fala de algum ET, alguma coisa chamada ET Bilu.
Eu ouvi falar que isso era de 2000, lá pra 2030, nessa época pré-terceira guerra.
Busca em conhecimento.
Eu acho que era antes de 2030.
Alô, alô, companheiros? Estão na escuta?
Oi, Smoke. Fala aí,
eu
Smoke.
Tava um pouquinho ocupado, que eu tava numa atividade que eu não dava pra interromper, mas eu tava escutando. Teve uma interferência, uma invasão e uma proposta de emprego, certo?
Ou armadilha, gente. É bom enfatizar isso.
É, uma suposta armadilha. Sim.
Suposta.
Então, nossa, já acharam um lugar? Vocês são bem competentes mesmo.
Como sempre, mas...
Você fala de competência com o melhor hacker do mundo?
Ah, vai começar.
Eu te elogiar, mas o seu ego vai inflar exponencialmente, amigo.
Não, concordo. Já não seja inflado, né, meu amigo? Mas ok, Smoke, você consegue chegar até sexta-feira aqui?
Sem problema.
Eu mandei a localização pelo satélite, se você quiser ver depois.
Anotado.
Ok, eu tenho que arrumar minhas coisas então. Se a gente vai sair uma missão, eu tenho que arrumar os computadores de novo.
Eu vou pegar alguns equipamentos aqui também. Vocês sabem como eu sou.
Traz munição suficiente, por favor.
Tá bom, eu não vou esquecer que nem daquela vez. Aquela vez que eu esqueci a bolsa de munição em casa foi uma lástima.
A gente conseguiu sair, mas é sempre bom ter um pouquinho a mais.
Tá bom, eu não vou esquecer dessa vez.
Beleza, então é pra ir com armamento pesado?
Sim, de preferência.
Beleza.
O suficiente pra gente não morrer.
É.
Difícil.
Ok. Armamento pesado, então.